do livro Princesas Bruxas e uma Sardinha na Brasa, a história O Poço das Fadas, parte 1. O rei do Reino Verde já vivera muitos e muitos anos quando tomou por esposa uma jovem bela e saudável. Queria um herdeiro, alguém que assumisse o seu legado. Na verdade, nunca desejou ser pai. Ter um filho, portanto, era apenas uma necessidade para que nenhum outro parente pudesse reivindicar a coroa após a sua morte. Um ano mais tarde, a rainha deu-lhe uma criança. Foi um parto difícil, as duas quase morreram. As complicações foram tantas que a rainha jamais poderia engravidar de novo. Para o velho rei, seria ótimo não ter outros filhos, pois assim o poder não seria dividido entre irmãos. Ou pior, que a ganância os inspirasse a guerrear entre si para disputá-lo, o que lançaria o reino ao caos. O problema é que seu único herdeiro era uma menina. E por que motivo iria querer uma menina? Para casá-la e permitir que o reino fosse dominado por uma nova dinastia? E ainda ter que pagar ao noivo o dote digno de uma princesa? Não, jamais aceitaria uma filha. Antes mesmo que a rainha pudesse conhecê-la, ele levou a criança até um bruxo que vivia numa gruta nas redondezas. Dou-lhe a menina se a minha esposa puder gerar um menino, propôs. Sem demonstrar interesse, o bruxo coçou o queixo, espiando com uma careta o bebê no colo do pai. Que vantagem eu teria se aceitasse? Perguntou. Ela se parece tanto com a mãe que você não se arrependerá de tê-la tão linda e formosa, como eu tenho a rainha. É muito novinha ainda, terei que esperar alguns anos até que cresça. Do bolso, o rei tirou um pesado saco cheio de moedas de ouro. Isso o ajudaria a ter paciência? Disse. Negócio fechado. Em troca da filha, o rei obteve uma poção mágica que misturou ao vinho numa caneca. Após contar à esposa que a filha nascera muito fraca e não sobrevivera, fez com que tomasse a bebida para se acalmar. A rainha sofreu muito com a perda. Só encontrou serenidade meses depois, ao engravidar novamente, contradizendo a previsão de que isso jamais seria possível. Dessa vez, nasceu um menino, o aguardado herdeiro que o rei exibiu com orgulho para seus súditos. Quanto ao bruxo, o rei não soube mais dele. Também esqueceu a existência da filha, que anos depois voltaria a encontrar. O tempo foi passando e o rei, seguindo o ritmo da natureza, continuou envelhecendo. Seus cabelos embranqueceram por completo. Ele precisava da ajuda de bengala para se sustentar em pé, sentia uma dor horrorosa nas costas e um desejo cada vez mais intenso de ser jovem outra vez. Um dia, adoeceu com gravidade e teve certeza da proximidade da morte. Foi quando um dos criados lhe contou uma lenda muito antiga. Segundo a narrativa, existia um poço no Reino das Fadas, cuja água devolvia a juventude a quem a bebesse. Rapidamente, o rei mandou chamar o filho, que mal saíra da infância, e o incumbiu de encher uma garrafa com a tal água. Temendo que algo ruim pudesse acontecer a um príncipe ainda tão inexperiente, a rainha implorou ao marido que mandasse outro no lugar. Afinal, havia tantos cavaleiros destemidos no Reino Verde. Foi ignorada. Inseguro, o príncipe colocou na bainha a espada que ele ainda aprendia a manejar. Subiu na sela de um cavalo, pendurou nela seu alfajor com as provisões e saiu galopando sem ideia de onde ir. Horas mais tarde, enfrentou sua primeira noite sozinho na floresta, insone e junto a uma fogueira. Liberava o cavalo para pastar tranquilamente a alguma distância. O garoto precisava de um rumo, de alguma pista sobre a localização do Reino das Fadas. Posso ajudá-lo, Alteza, disse uma voz feminina. Sobressaltado, o príncipe sacou a espada e voltou-a para o vulto que se aproximou das chamas, permitindo que ele o enxergasse melhor. O vulto era uma garota bonita e quase tão nova quanto ele, e que estranhamente o fez se lembrar da própria mãe. Quem é você, menina? Você é o filho do rei do Reino Verde. Como sabe? Porque sou sua irmã. Sem ação, o príncipe baixou a arma. Irmã? Mas ela não morreu ainda recém-nascida? A garota sentou-se no chão e convidou-o a fazer o mesmo. Ainda desconfiado, ele se ajeitou à sua frente. Quando ela falou do acordo do rei com o bruxo, o príncipe confirmou que ela era mesmo sua irmã. Ninguém poderia se parecer tanto com a rainha, a não ser que fosse sua filha. Desde muito pequena, cuidei do bruxo, preparei suas refeições, lavei suas roupas, contou a garota. Quando ele achou que eu estava crescido o suficiente, quis me tomar como sua esposa. Fingi que concordava, embebedei-o com vinho, furtei algumas pertences e fugi. E como me encontrou? Acompanho você há alguns dias. Estava ao seu lado quando o rei mandou nessa jornada. Eu vi como a nossa mãe chorou, implorando para que você não partisse. Não é possível. Eu veria você se estivesse ao meu lado. A garota mordeu os lábios para não rir. Tirou do bolso do vestido um manto fino e muito bem dobrado. Abriu-o e depois se cobriu com ele da cabeça aos pés. Com isso, tornou-se invisível. Fantástico! Impressionou-se o príncipe. Onde? Como? O que é isso, na verdade? Um manto mágico. Que você furtou do bruxo? Sim. O que mais você furtou? Conto se você jurar que será meu irmão. Ué? Mas já não sou seu irmão? Ela respirou fundo. Conto se você agir como um irmão de verdade, disse. E não me entregar ao bruxo ou qualquer um, só para receber em troca algo que deseje. O príncipe sorriu. Eu juro, não agirei igual ao meu pai, o nosso pai. Fim da parte 1. Do livro Princesas Bruxas e uma Sardinha na Brasa, a história O Poço das Fadas, parte 2. Além do manto, a garota furtara uma espada indestrutível e um anel que transportava magicamente seu dono para onde ele quisesse. Objetos que entregou ao irmão. É só pedir e o anel nos levará ao reino das fadas, disse. Ansioso, o príncipe colocou-o no dedo, tirou uma garrafa vazia do alforje e, segurando a mão da irmã, fez o pedido. Depois pediria ao responsável pelo estábulo real para vir buscar o cavalo, que ainda pastava tranquilo, a alguma distância. No mesmo segundo, os irmãos foram transportados ao seu destino, um bosque tão real que o garoto imaginou que cochilara diante da fogueira e que ainda estavam por lá. As folhas das árvores exibiam uma infinidade de tons verdes que ele jamais pensaria existir. E as flores, então, exóticas, de todas as cores possíveis. A terra era dourada e a brisa tão suave quanto a maciez da seda. Como o manto não era grande o suficiente para cobrir os dois irmãos ao mesmo tempo, o príncipe teve que encontrar para a garota um esconderijo atrás da rocha azulada. Para o caso de alguma emergência, deixou-lhe a espada. Vou encher a garrafa no poço e já venho, prometeu. O poço não devia ficar longe dali. Invisível graças ao manto, o príncipe passou despercebido por um grupo de fadas crianças, que brincavam de roda e batiam asas ao mesmo tempo. Resolveu seguir uma fada adulta que levava uma tigela de cristal nas mãos. Se ela fosse buscar água, talvez a pegasse do poço. Foi mesmo o que houve. Ele esperou que a fada enchesse a tigela e, quando ela se afastou, foi sua vez de se pendurar na beirada do poço, estender o braço na direção da água e encher a garrafa. Não reparou que seu braço saía da proteção do manto e se tornara visível. Ladrão! Berrou alguém. Quem dava o alerta era a mesma fada da tigela, que voltava ao poço sabe-se lá por quê. O príncipe não pensou direito. Certo de que a irmã estava em segurança, e antes que lhe tirassem a garrafa, pediu ao anel que rapidamente o transportasse para o Reino Verde. Não pretendia demorar. Bastava entregar a água e, um instante depois, um novo pedido ao anel o levaria de volta ao Reino das Fadas para buscar a irmã. Não pretendia demorar. Bastava entregar a água e, um instante depois, um novo pedido ao anel levaria de volta ao reino das fadas para buscar a irmã. Como ainda não amanhecera, encontrou o rei em seu quarto, adormecido ao lado da rainha. Tirou a capa, dobrou-a e guardou no bolso da túnica. Depois, aproximou-se do leito e, colocando a boca da garrafa junto aos lábios do pai, fez com que tomasse um gole de água. Uma magia extraordinária teve início. Os cabelos brancos do rei recuperaram a cor negra original. As rugas desapareceram. A doença sumiu. E a vitalidade de um rei jovem outra vez trouxe de volta a beleza máscula, o corpo forte de outrora e o poder de guerreiro audacioso e no auge de sua boa forma. De súbito, ele abriu os olhos e prendeu o filho pela mão, justamente a mão em que estava o anel. "Deve valer uma fortuna", disse, reparando na joia que misturava ouro e minúsculos diamantes. Sem saber que se tratava de um objeto mágico, arrancou-o do filho e pôs no próprio dedo. "Não, pai, por favor", murmurou o príncipe. "Deixei minha irmã lá." "Você não tem irmã." O pai empurrou-o para longe, saiu da cama, espreguiçou-se e, como se fosse perder para sempre a chance de reformular sua vida, despertou a rainha com modos grosseiros, dando-lhe um tapa numa das pernas. Um tanto sonolenta, ela viu o filho, a garrafa que ele ainda segurava e a nova juventude do marido. "Nosso filho encontrou o Poço das Fadas", deduziu feliz por vê-lo são e salvo. Mas o príncipe, sem calcular o que poderia lhe acontecer, só pensava na irmã, no perigo que ela corria. "Pai, por favor, só tive sucesso em trazer a água porque a minha irmã me ajudou", disse, sem reparar que a mãe fixava nele um olhar surpreso e esperançoso. "Sua irmã vive?", ela quis confirmar. "Sim, mãe. O rei entregou-a a um bruxo em troca de uma poção mágica que lhe desse um filho homem, no caso, eu." E, não terminou a explicação, o pai bateu em seu rosto, calando-lhe a voz. "Isso é calúnia", acusou o rei, pegando o filho pelos ombros, "e seu autor deve ser punido." Berrou, chamando os guardas que estavam no corredor. Sob suas ordens, eles tomaram a garrafa e arrastaram um príncipe para uma das celas do calabouço. Já a rainha nem pôde implorar para que a punição fosse revista. O marido deixou bem claro que não precisava mais da esposa e muito menos de um herdeiro. Era jovem outra vez, tinha uma vida inteira pela frente e todas as mulheres que escolhesse. Em silêncio, ela curvou numa reverência e saiu do quarto. Fim da parte 2. Do livro Princesas Bruxas e uma Sardinha na Brasa, a história O Poço das Fadas, parte 3. Na cela, o príncipe não conseguia parar quieto. Àquela altura, a irmã estaria acreditando que ele, como pai, também a abandonara. E mais preocupante, não tinha como fugir, à mercê das fadas que a castigariam por ser cúmplice de um ladrão. O garoto chorava de raiva, mas discretamente retirou as lágrimas com as costas da mão quando escutou passos no corredor do calabouço. Como homem, jamais teria permissão para derramar uma única lágrima. Em segundos, a rainha apareceu do lado de lá das grades. "Mãe!" O príncipe correu até ela, beijou-lhe as mãos, reafirmou que a irmã não morrera e, por fim, contou tudo o que descobrira nas últimas horas. Lágrimas de felicidade molharam o rosto da mãe, que jamais pudera conhecer a filha. Discretamente, o príncipe fungou, engolindo a vontade de chorar também. "Tenho um plano", disse. "Posso contar com sua ajuda?" Foi a rainha quem pediu aos guardas do calabouço que fossem verificar como estava o príncipe. Pelo que contou, aflita, ele jazia no fundo da cela, na parte encoberta pelas sombras, e a mãe, desesperada, não sabia se ele estava vivo ou morto, pois não se mexia. Os soldados, vendo seu sofrimento, foram solidários e dirigiram-se ao local. Abriram a porta da cela, verificaram cada canto. O prisioneiro desaparecera. A rainha fingiu que desmaiava. Acudida pelos mesmos guardas, Torcia para que o filho invisível, graças ao manto mágico, tivesse aproveitado a porta aberta para escapar da prisão. Oculto pelo manto, o príncipe voltou ao quarto do rei. O dia já nascera e, como sabia, o pai tinha o hábito de se lavar pela manhã. Dois criados ajudavam-no com o toalete. Um deles o despia enquanto o outro virava o balde de água morna numa tina. Para o banho, o rei tirara o anel que repousava sobre a cama. Foi só pegá-lo, fazer o pedido e o filho desapareceu rumo ao reino das fadas. Lá, perto da pedra azulada, usada como esconderijo, quase entrou em pânico. Não apenas sua irmã tinha sido descoberta, como todas as fadas eram ameaçadas por um homem que o príncipe não conhecia, mas adivinhou quem era: o bruxo. Numa postura aterrorizante, ele segurava a espada indestrutível. Estava prestes a usá-la para decapitar a rainha das fadas, ajoelhada à sua frente. Seria sua primeira vítima. Acha mesmo que não posso rastrear meus pertences mágicos? Disse o bruxo, olhando na direção do príncipe, embora ele estivesse invisível. Tire meu manto agora mesmo, devolva-me e eu pouparei a vida dessa rainha. O príncipe obedeceu, sentiu o olhar da irmã, de joelhos como todas as fadas, quando se tornou visível. Dobrou o manto para entregá-lo. Não está esquecendo nada, menino? Cobrou o bruxo. Devolverei o anel quando libertar as outras fadas e... A sua irmã? O garoto estremeceu. Sim, Alteza, eu sei quem é o seu pai, contou o bruxo zombeteiro. Liberte as fadas, a rainha delas e a minha irmã. Liberto a rainha em troca do manto, as fadas em troca do anel, mas sua irmã, ela me pertence. A garota continuava olhando para o irmão, como se pedisse a ele que aceitasse a proposta e sumisse dali antes que o bruxo resolvesse matá-lo. Você gosta de negociar, não é, bruxo? Perguntou o príncipe. Tenho uma oferta a lhe fazer em troca da liberdade da minha irmã. E qual é? Serei seu prisioneiro se a libertar. O bruxo caiu na risada. E por que eu ia querer você como meu prisioneiro? Debochou. Porque sou herdeiro do Reino Verde. Quanto acha que o meu pai pagará pelo meu resgate? Agora sim, o príncipe falava a mesma língua do bruxo. Negócio fechado, ele concordou. Em troca do manto, que prendeu junto ao seu cinturão, libertou a rainha. Pelo anel, que colocou no dedo, permitiu a fuga das fadas. Na vez da garota, mandou que ela saísse correndo enquanto pegava o príncipe pelo cotovelo. Não, ela tentou impedi-lo. Ficou para trás no minuto em que o bruxo mandou que o anel o transportasse com o prisioneiro para o Reino Verde. Fim da parte 3. Do livro Princesas Bruxas e uma Sardinha na Brasa, a história O Poço das Fadas, parte final. Após o banho, um dos criados vestiu o rei. O outro aparou sua barba, penteou-lhe os cabelos e, com a ajuda do primeiro, calçou-lhe as botas. Pronto para sua nova juventude, o rei nem se lembrou do anel. Deixou-o no quarto e tomou o corredor. Pouco depois, ao entrar no grande salão, vazio àquela hora do dia, o bruxo, que ele nunca mais pretendia encontrar, materializou-se à sua frente, prendendo o príncipe pelo cotovelo. Ele ainda pressionava contra o pescoço do prisioneiro a lâmina de uma espada fabulosa, com o punho decorado com esmeraldas. Esta arma ficaria perfeita na minha coleção de espadas, pensou o rei. Vim negociar a vida do seu filho, disse o bruxo. O rei olhou para ele, depois para o príncipe e, por fim, decidiu-se pela espada. Quanto quer pela arma? Perguntou. E seu filho? Espantou-se o bruxo. O que tem ele? Exijo um resgate por ele. Não vou pagar. Mas é o herdeiro do Reino Verde e... Tão cedo não precisarei de um herdeiro. É só uma criança. Sim, uma criança que, quando terminar de crescer, disputará comigo o trono. Por que manter um problema futuro se você pode eliminá-lo para mim? Ele é seu filho. Fique com ele, então. A princípio, o garoto imaginou que o rei blefava para salvá-lo. Mas ao constatar que a rejeição era genuína e que o próprio pai realmente não se importava, baixou a cabeça e não conteve mais as lágrimas, sentindo-se o pior dos seres vivos. Ainda bem que você não é meu pai, majestade, comentou o bruxo. Depois, apertou com mais força o braço do príncipe. E o que eu faço agora com você, hein? O rei já se afastava, contrariado por não ter conseguido a espada. O bruxo, porém, não pretendia ficar sem pagamento. Ainda quer a arma, majestade? Ofereceu. Foi o único motivo que tentou o rei a voltar. O que ele fez, bastante interessado. Diga seu preço, bruxo. Antes, não gostaria de conferir como ela é afiada e indestrutível? Como se assistisse a uma simples demonstração, o rei não interferiu quando a lâmina encostou ainda mais no pescoço do príncipe. A espada, no entanto, não o machucou. Foi usada pelo bruxo para golpear o rei, ferindo-o na altura do ombro. Desarmada, sua vítima não pôde revidar. Caiu de joelhos, vulnerável para um novo golpe que lhe tiraria a vida. Não o mate, eu imploro, desesperou-se o príncipe. Serei um soberano muito melhor que esse monstro, cuspiu o bruxo. Mas o Reino Verde jamais lhe pertenceria. Nesse instante, três flechas atingiram as costas do bruxo e, quando tombou, estava morto. Tinham sido disparadas por três guardas, avisados pela irmã do príncipe. Ela viera com a rainha das fadas, que usara algum feitiço para que chegassem a tempo. O rei não reparou na esposa, que parecia naquele momento. Enxergava apenas a filha, substituída por ser mulher. Sem aguentar mais, desmaiou nos braços do filho, rejeitado por não ser mais necessário. Enquanto mãe e filha se uniam em um abraço apertado que também uniu o príncipe, a rainha das fadas assumia a guarda do manto, do anel e da espada. Definitivamente, os humanos não estavam preparados para lidar com objetos mágicos que ficariam muito mais seguros no reino feérico. Minutos depois, já em sua cama, o rei recuperou a consciência. A um dos guardas que o carregava para o quarto, ordenou que lhe servisse o restante da garrafa, aquela mesma trazida pelo filho e que ele escondera entre os seus pertences mais preciosos. Ah! Como a água mágica era fresca e deliciosa! Quando o último gole deslizou por sua garganta, o rei sentiu que seu corpo novamente mudava. Achou que se curava do ferimento, o que de fato aconteceu. Só não previu que voltaria a ser jovem outra vez, quer dizer, muito mais jovem. Apavorado diante do resultado, o mesmo guarda correu para chamar a rainha. Ela veio, pronta para enfrentar o marido e acompanhada pelos dois filhos. O que os três viram desarmou-os por completo. A água rejuvenescera tanto o rei que ele virara um bebê. Um menino que a rainha criaria como se fosse seu, cercando-o de amor. Se dependesse dela, o rei jamais se tornaria novamente um monstro. Fim.